Muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso Com a Palavra dessa manhã de quarta-feira. Como é que vai?
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes também. É um prazer discutir esse tema e esse documento com vocês.
Pois é, Bruno. Esse ponto que eu estou colocando agora, exatamente o que às vezes o consumidor tem a sensação de que não é contemplado, de que não é atendido pelas agências e que muitas vezes elas favorecem mais as empresas e estão mais do lado das empresas do que do consumidor. Vocês têm algum dado, alguma informação que possa ou confirmar ou contrapor essa tese?
Na verdade, as agências, um pouco de contexto, né, do histórico desses órgãos, eles foram de fato criados para, como a gente explica didaticamente, a gente procura explicar, operar numa espécie de triângulo, né, numa distância equivalente ou equidistante entre o governo central, ou seja, a administração direta, os ministérios mais propriamente, os usuários do serviço, os consumidores e as empresas privadas ou os regulados. Né? Essa é a ideia desse modelo, dessa arquitetura institucional, funcionaria dessa maneira. De fato, existem, como o próprio PL procura enfrentar, existem problemas de implementação desse modelo ou incompletudes. Né? Isso não é próprio, não é exclusivo do Brasil, é um modelo que ainda não é, que tem a sua extensão, a sua difusão em plano internacional. Vários países caminharam para esse tipo de organização, com essa autonomia ou essa equidistância que eu mencionei, mas de qualquer maneira estamos no Brasil ainda procurando enraizar ou aprimorar esse modelo cada vez mais. Então, perfeito. O PL procura trazer algumas medidas que fazem frente a algumas das deficiências ou incompletudes que existem, de fato.
Que medidas são essas?
Exato. Que pontos são esses mais importantes?
Bem, mais um dado de contexto, esse diagnóstico de incompletude, ele é bastante antigo, digamos, né? Não é nada novo, desde pelo menos 2003, que já existe uma discussão assentada no governo, especialmente no Poder Executivo, e depois com o reflexo no Poder Legislativo por conta de sucessivos projetos de lei que tramitaram primeiro na Câmara, depois no Senado, depois um projeto inicial a respeito do tema foi retirado, retornou para o Senado em 2013 e, para encurtar a história, agora a gente tem o PL 6621, que é uma versão sintética no sentido do tamanho, da dimensão do projeto inicial, digamos, que era uma discussão, uma proposta de lei mais extensa, no seu aspecto, enfim, de quantidade de artigos, extensão da lei, mas também a cobertura do que se pretendia atingir. Então, esse PL atual, ele procura harmonizar algumas questões que são próprias e particulares desses tipos de organizações, que são as agências reguladoras, de uma maneira mais transversal, facilitar a compreensão da sociedade, do empresariado, do mercado, do próprio governo, né, que lida com as agências, o governo, os ministérios e outras organizações. Hoje a gente tem uma miríade de órgãos que de alguma maneira interagem com as agências, seja de uma maneira mais constante ou de uma maneira mais pontual. Então, a intenção maior, o pano de fundo e o eixo central desse projeto é de fato harmonizar algumas medidas que são comuns as hoje 11 agências reguladoras, né, que existem aí, no plano federal.
Perfeito. Agora, a questão da divisão de competências, quer dizer, o que cabe ao poder público em si, falando aí, né, porque a agência ela não é exatamente um órgão totalmente, 100% público, né, tem um modelo de gestão que é um pouco diferente do modelo de gestão do setor público de um modo geral. Agora, na questão da divisão de competências, o que que diz o estudo e como vocês avaliaram essa questão aí que trata da arquitetura mesmo institucional das agências, principalmente tendo em vista o que é competência de agência e o que é competência de ministério, por exemplo. Nós temos aí, né, o Ministério da Aviação Civil e nós temos a agência ANAC, nós temos Ministério dos Transportes e temos a NTT. Quer dizer, o que cabe a cada um, hein, Bruno?
É, de novo, nessa ideia tradicional e mais convencional desse tipo de modelo, há uma divisão, se busca uma divisão de competências no seguinte sentido. O Ministério, ele faz, às vezes, do órgão idealizador e formulador da política pública entendido como as linhas gerais, as linhas condutoras da ação do Estado em determinado setor. Poderia ser aviação pública, energia elétrica, petróleo e gás, por aí vai. As agências, elas cobrem uma gama muito grande de setores. E, por outro lado, as agências reguladoras, elas teriam primordialmente uma função de implementação dessas decisões, dessas decisões de política, quando elas se apoiassem nessa ferramenta de política pública que é a regulação econômica. Em geral, a regulação econômica, embora exista a social também. Uma observação interessante, eu acho que a nota aponta para isso, é que essa divisão estanque, que o modelo tradicional e convencional, como eu chamei, propugna, e é por aí que a regulação se desenvolveu no mundo, no Brasil também, mais recentemente ele tem sido revisto no seguinte sentido: não é uma proposta de reversão completa ou de alteração desse tipo de abordagem, né, que busca fazer do Estado mais efetivo, mais ágil na sua função de regulador. Mas diagnosticou-se, mundo afora, que há uma necessidade de maior intercâmbio, de fato, dinamicamente, não simplesmente, como seria uma metáfora interessante para o ouvinte entender, o Ministério faz o seu trabalho, né, toma a sua decisão, fecha a pasta, cria o seu dossiê, a sua encomenda à agência e passa esse material, essa tarefa para a agência, e depois aquilo vai ser implementado sem grandes retornos de diálogo, de debate. Isso, na realidade, é muito difícil de acontecer, e acontece simplesmente para assuntos muito simples. Então, há necessidade, e não só a nota técnica do IPEA, que eu assinei, mas outros estudos lá fora já apontam para a necessidade de haver um contato mais dinâmico e as agências serem mais prospectivas, no sentido de poderem beneficiar a política pública como um todo, fornecendo o seu conhecimento sofisticado que tem, né? Tanto na operação da regulação propriamente, né? No uso dessa ferramenta, quanto no entendimento dos setores. Você imagina que as agências lidam diuturnamente há vários anos. A ANEEL vai fazer, você já não completou, 22 anos. Uhum. Então, são órgãos que conhecem muito profundamente os setores, né? Então, se entende que há necessidade de uma dinâmica e um intercâmbio maior em benefício da decisão técnica. É mais ou menos por aí.
Agora, Bruno Queiroz, você disse aqui no começo da nossa entrevista que essas agências, elas foram criadas para operar em um triângulo, né? Governo, usuários e empresas privadas. Os usuários, aí na questão, né? Eu não sei, mas a impressão que passa é que as agências, elas não estão cumprindo o papel, ou não sei se é bem esse papel para qual foi criadas, que é de verificar o que está sendo feito, né? Por exemplo, a ANS agora, uma discussão que está aí em pauta é a franquia dos planos de saúde. Claro que o usuário não está muito satisfeito com isso. A ANAC, com relação ao pagamento de bagagens do transporte aéreo, e agora, inclusive, está se discutindo o pagamento do assento escolhido. O usuário não está muito satisfeito. Essas agências não teriam que estar olhando também o lado do usuário para tentar evitar que as empresas privadas possam fazer esse tipo de negociação ou proposta?
Sem dúvida. Há inclusive dados de problemas e alguns setores regulados, esses que você citou, são dois dos campeões, ou seja, saúde suplementar e aviação civil. Eu poderia somar aí também telefonia, energia elétrica, algumas áreas de transporte. Esse setor particular de transporte é um pouco mais complicado, porque a regulação dele não é só no nível federal, mas Vamos falar de responder a sua pergunta especificamente. De fato, as agências têm uma tarefa bastante árdua, né? Porque em se posicionarem nesse triângulo que a gente está tratando, nessa equidistância entre empresário, usuário e governo, elas têm que preservar os direitos de lado a lado, né? Então, elas operam muito na lógica do chamado equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, o setor privado ele tem que ser resguardado na sua operação e na sua projeção de investimento e lucratividade dentro de certos parâmetros e medidas. E o usuário também, por outro lado, tem que ser resguardado nos seus direitos, nas suas expectativas de provisão de serviço, na qualidade, no ônus que é gasto. Há essa sensação da sociedade, de fato, em alguns setores, que as agências têm uma deficiência nesse lado e nesse tipo de cobertura. Se você olhar bem, Elisabel, olhar um pouco mais a fundo a dinâmica do processo decisório, da forma que as agências operam, eu te diria as agências têm feito um esforço recente de tentar fazer face a esse problema e ganhar legitimidade por esse lado também. Uhum. Basta ver que algumas delas instalaram estruturas grandes e sofisticadas de call center, de trâmite de queixas. A Anatel tem uma estrutura grande nesse sentido também, e procuram fazer até mesmo mudanças no seu desenho organizacional, no seu organograma, para abrir espaço à pauta de defesa do consumidor de uma forma mais efetiva. É uma busca constante, ao mesmo tempo as decisões que são tomadas de alguma maneira podem não sair exatamente como a agência pediu na prática. Então, de fato, as agências têm que, a todo tempo, aprimorar e sofisticar o seu trabalho e responder essas queixas dos usuários também, que, no final das contas, de fato, é quem mais representa, digamos assim, o lado mais fraco, mas menos equipado do interesse público, né, nesse triângulo que a gente tratou.
Uhum. E com a aprovação do projeto 6621, desse projeto de lei, como ficaria esse papel dessas agências, hein, Bruno? Quais são os principais pontos que o projeto procura alterar? Você no seu estudo, você se mostra favorável a essa proposta, e eu queria saber, né, quais são os principais pontos que ela está buscando alterar e aprimorar no papel das agências aí.
Ah, legal. É importante a gente não deixar de tocar nisso aí também e detalhar um pouco mais para o ouvinte esses aspectos. Bem, como eu disse, o PL busca trazer medidas mais horizontais, no sentido de cobrir todas as agências em componentes de gestão, de organização interna, de processo decisório, de autonomia funcional, de indicação de diretores, de relação com a sociedade no aspecto de consulta, audiência pública, ouvidoria. Então, ele é bastante amplo nesses aspectos. De fato, a nota técnica, ela não se opõe ao projeto de forma alguma. Acho que é um projeto, como eu disse, bastante longo na sua discussão acumulada, seja no Congresso, suas duas casas, seja no Poder Executivo, seja em Instituto de Pesquisa, seja na sociedade. Então, como se costuma dizer a respeito desse projeto nos fóruns que eu participo, é o que se pode fazer em termos de consenso e algumas linhas centrais de busca de aprimoramento. Há, por outro lado, algumas questões que a nota procura apontar na perspectiva do ajuste de expectativa. É isso que a gente vem tratando. Porque ao mesmo tempo que essa discussão é longa, 13, 14, caminhando para 15 anos de discussão por trás desse texto que está aí, do PL 6621, essa mesma realidade desses 15 anos que circunda as agências reguladoras, o desenvolvimento teórico, prático, ele também naturalmente caminhou, né? Ele se sofisticou. As agências trabalham diariamente nesse setor, então evidências puderam ser colocadas e encontradas. Tem três aspectos centrais que a gente aponta ali acerca do que chamamos de risco desse projeto.
Sim.
O primeiro deles é com relação a uma ferramenta que o PL denomina análise de impacto regulatório, que é uma ferramenta de medição, de tentativa de aferição dos efeitos de medidas regulatórias. Então, digamos, por exemplo, essa medida relativa a desregulamentação das bagagens ou mudança de, que permitiu a cobrança pelo, né, pelas bagagens em pelas companhias aéreas. Então, essa e outras medidas, como da ANS, que a Elisabel citou, ou qualquer outra, de rotulagem de medicamentos, alterações desse tipo seriam antecedidas obrigatoriamente de uma análise de impacto idealmente quantificável, sofisticada, que evidenciasse os prováveis efeitos dessa norma. A gente entende ao mesmo tempo que isso, logicamente, se você parar para pensar, faz pleno sentido racional. Por outro lado, a gente se preocupou em destacar que o que chamamos do lado da demanda desse instrumento, ou seja, quem vai consumir as informações produzidas por meio desse instrumento e vai, portanto, poder cobrar a agência ou questionar a decisão da agência ou fazer face ao problema que está sendo abordado de uma outra maneira, não está contemplado nessa versão do projeto. Então, se assume que haverá, pelo lado da sociedade, empresariado certamente, mas do lado da sociedade, capacidade de reflexão similar com relação ao problema e utilização dessa ferramenta no mesmo nível de sofisticação. Então, a gente levantou que isso talvez não seja... Há uma curva de aprendizagem a ser percorrida por lados mais fracos dessa equação ou desse triângulo, como a gente vem usando. Esse é um dos problemas. Há outros dois problemas, rapidamente mencionando, que a gente também destaca. O segundo é com relação a peças de planejamento da atuação das agências.
Sim.
Há uma série de 4 ou 5 instrumentos para prever o que as agências farão no ano vigente ou nos anos posteriores.
Sim.
Com uma premissa de se gerar previsibilidade para a atuação desses órgãos. A única coisa que a gente aponta ali é que pode haver diferenças entre setores, né? Então, de alguma maneira, colocar prazos iguais para todas as agências deve ser, na prática, observado com cuidado para que a gente não ingeste também, né, os setores que são muito distintos.
Perfeito.
E aí uma menção ao terceiro ponto, também rapidamente, é com relação a um ponto que eu mencionei no início, que é a interação e a coordenação das agências reguladoras com o seu com o mundo exterior, né, com seus potenciais parceiros. O PL restringe, destaca expressamente alguns tipos de interação, 4 ou 5, com categorias de parceiros, órgãos de defesa da concorrência, do consumidor, do meio ambiente. E ao fazer isso, a nossa ressalva é que não se entenda essas específicas e expressas determinações de interação como excludentes das demais, né? Então, há um conjunto de atores que podem dialogar, dividir informações e dados com as agências que não estão mencionados no PL.
Uhum.
A gente aponta que isso não seja, não haja um entendimento ou que se tome uma atitude compensatória para que não se estanque conversas, interações com atores que podem ser benéficos do ponto de vista de implementação de política pública, ou mesmo de formulação, né?
Uhum,
e aí vale até
sim.
o papel dos ministérios também.
Com
é mais ou menos por aí.
Com certeza. Muito bem, Bruno Queiroz Cunha, que é gestor governamental e da Diretoria de Políticas de Estado do IPEA, o Instituto Nacional, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Bruno, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso com a palavra dessa manhã de quarta-feira. Um excelente restinho de semana aí para você e muito obrigado por participar com a gente. Um grande abraço.
Obrigado a vocês, um bom dia e bom dia aos ouvintes também.
Bom dia.
Ok, obrigado. Tá aí a participação do Bruno Queiroz Cunha, né, do IPEA, falando um pouco sobre esse estudo aí, que é um estudo a respeito do projeto de lei 6621, é um projeto que está em análise na Câmara e trata aí da questão das agências reguladoras.